Boa tarde, muito bem-vindos. Deus abençoe todos os irmãos. Então, por favor, nossas Bíblias. Em 2 Coríntios, capítulo 1, leremos versículos 20 a 24. Vamos saltar apenas o versículo 23. Depois cantaremos Firme nas Promessas. Você pode nos acompanhar. Se você estiver com a harpa cristã, de onde cantaremos, é o número 107. Mas os que já conhecem do cantor cristão podem acompanhar lá pelo cantor cristão também. Há uma pequena variação na letra, coisa muito pequena. Primeiro, segundo aos Coríntios, perdoem se eu falei primeiro, eu me confundi. Segundo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 20, capítulo 1, versículo 20 até o versículo 24. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas têm em Cristo sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Pulando ao versículo 24. Não que tenhamos domínio sobre a sua fé, mas cooperamos com vocês para que tenham alegria, pois é pela fé que vocês permanecem firmes. Amém? Este é o texto de nossa meditação desta tarde, pelo qual cremos e esperamos que Deus fale conosco. E glória a Deus pela sua palavra, e por essa certeza que motivou o nosso cântico, e dá sequência então, compartilhando com vocês a palavra que nós temos para esta tarde. Nosso tema, em cima deste texto que lemos, e o cântico já anunciou isso para nós, o cântico que você acompanhou aí no vídeo anterior, Firme nas Promessas, este é o tema, porque é exatamente de que fala o texto que acabamos de ler, e é sobre o que vamos então considerar em cima da mensagem que Deus nos deu e deu à igreja através do apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 1, de 20 a 24. Vamos orar ao Senhor e pedir a Ele que, por sua graça e misericórdia, contemple o nosso coração, pela graça e compaixão de Jesus, nos cubra e nos alcance com esta palavra, para que ela nos edifique, nos abençoe, e ela fale ao nosso coração o conselho de Deus, aquilo que Ele tem pretendido para a nossa fé. Vamos orar ao Senhor. Obrigado, Pai, por Tua misericórdia e graça, por esta oportunidade, pela palavra diante da qual nós estamos, que acabamos de ler, e rogamos que na Tua misericórdia infinita o Senhor nos abra o coração da mesma maneira como pôde ser aberta a Tua palavra, o exemplar da Tua palavra diante de nossos olhos. Que o Senhor abra o nosso coração pelo mover do Teu Espírito, para que esta palavra ganhe corpo, ganhe forma dentro da nossa alma e da nossa confissão. Seja para a glória de Teu santo nome. Por Tua misericórdia infinita, acerca-te de nós e permite que esta palavra venha como conselho, venha como atração, venha como, ó Deus, reforço para a nossa fé, venha como ensino, venha como correção, e assim nós possamos trilhar a nossa caminhada diante de Ti, devidamente aprovados. Que ela venha incendiar também em nossas almas fome e sede por lê-la, por absorvê-la, por ouvir nela a Tua voz, por conhecer as promessas, por crescermos nas promessas, por nos aprofundarmos não só no conhecimento, mas na confiança em Ti através das promessas com as quais e pelas quais Te empenhaste por juramento para abençoar as nossas vidas e nos orientar à vida. Senhor, então, fala conosco, ensina-nos, e por Teu amor permite que esta palavra seja curativa para a nossa vida, para a glória de Cristo Jesus. É nele que oramos a Ti, em Ti esperando, para o louvor e honra de Teu santo nome. Amém. Deus te abençoe enquanto ministramos esta palavra que está diante de nós, Firme nas Promessas, foi o texto que você leu aí, e especialmente o versículo 20, pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas têm em Cristo sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. E você vai ver na continuidade do texto que lemos, e já estivemos lendo, que Paulo não vai estar repetindo mais a palavra promessa, mas tudo de que ele vai falar daqui, dali em diante é em função do que acabou de ser declarado e que lemos no versículo 20. Tantas quantas são as promessas de Deus, as promessas que em Deus temos, elas todas têm em Cristo sim. Promessas feitas por Deus. É tão bonita a colocação, a maneira como Paulo articulou promessas feitas por Deus. Os homens são viciados em fazer promessas. E especialmente para deuses, para as divindades. Mas a Bíblia nos revela um Deus que faz promessas aos seus adoradores. E não faz para seduzi-los. Ele faz por causa do seu coração. Ele faz pelas razões que nós vamos ouvir agora. Há razões muito especiais no coração de Deus, pelas quais ele nos faz promessas. E a sua palavra, que nós lemos, a Bíblia Sagrada, está eivada de promessas. Na verdade, nós poderíamos, sem menor constrangimento e preocupação, com inerrância absoluta, afirmar que este é um livro de promessas. Não é uma caixinha de promessas. É um livro de promessas. Não é um livro de promessas também para serem lidas como sortilégio. É um livro de promessas para serem estudadas, entendidas e então cridas. Amém? Bem, mas Deus nos faz promessas. Paulo acabou de dizer. Quais as razões pelas quais Deus nos faz promessas? Eu quero começar com uma pergunta, depois eu volto a esta, que é tão significativa quanto: o que entendemos por promessa de Deus? A pergunta seguinte, eu vou procurar aí, na medida do possível, atender as duas perguntas: por que razão Deus nos faz promessas? Bem, a segunda será respondida à medida em que nós vamos avançando dentro do exame do texto. Mas vamos à primeira pergunta: o que entendemos por promessa de Deus? Há uma outra coisa, por de mais importante e significativo, que já está começando a nos esclarecer e respondendo para nós. É o fato de que as promessas de Deus, grave isso, querido, grave isso, querida irmã, as promessas de Deus estão circunscritas à sua palavra. Você sabia que no Evangelho de Lucas, capítulo 1, está escrito que nada é impossível para Deus em cada uma das suas promessas? Há duas formas de você entender essa declaração de Lucas. A primeira e a mais direta é: Deus vai cumprir todas as promessas que ele tem poder suficiente para isso. Nada é impossível para Deus em cada uma das suas promessas. A segunda coisa a entender é que Deus não está comprometido a fazer nada do que ele não prometeu fazer. Amém? Oh, amado, aprenda isso, porque a gente escorrega aí de forma muito séria e dá ouvidos a coisa que não deve, que vão na contramão da declaração deste texto de Lucas. Então, as promessas de Deus estão circunscritas à sua palavra. E é a isto que nós nos referimos como promessas. Então, aí está já o avanço em cima da primeira pergunta: o que entendemos por promessa de Deus? Vamos colocar assim: o que devemos entender como promessa de Deus? O que devemos entender como promessa de Deus é a palavra com que ele se empenhou para dirigir a nossa existência até o último de nossos dias, para sustentar a nossa fé. Então, antes de responder a segunda questão, o porquê das promessas, há algo muito relevante a pontuar, e eu quero pontuar. Veja, hoje, e é isso que Paulo diz aqui, por causa da habitação do Espírito Santo em nós, nós podemos entender e crer nas promessas. Lembram, vocês que me têm acompanhado nos estudos de Efésios, quando passamos por Efésios capítulo 2, versículo 12, onde Paulo estava apelando para a nossa memória a respeito do passado, da nossa vida perdida, e ele estava dizendo: lembrem que naquele tempo, naquela época. Então, em 2:12 de Efésios, Paulo diz assim: naquela época, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Naquela ocasião, quando estudávamos o texto, dizíamos o que está explícito aqui. Havia um tempo em que as promessas eram estrangeirismo para nós. Havia um tempo em que as promessas diziam respeito a um idioma que não conseguiríamos entender e acompanhar. E se não entendemos, e não entendíamos, e não entendemos, e quem não entende da promessa, não pode ter esperança. Porque, como veremos, a esperança vem em função da promessa. Se eu não tenho promessa, eu não vou ter esperança. Foi o que Paulo disse em Efésios 2:12. Sem esperança e sem Deus no mundo. Porque éramos estrangeiros quanto às promessas. De que servia saber que lá estava um anúncio maravilhoso, dizendo coisas que estavam factíveis para nós, facultadas a nós, mas numa língua que não poderíamos entender. Não tomaríamos posse, não atenderíamos, não reagiríamos, não agiríamos em função e em direção a receber e vivenciar o que estava sendo anunciado nesse grande anúncio, porque o idioma era desconhecido. É disso que Paulo fala quando ele diz: naquele tempo vocês eram estrangeiros contra as promessas, mas agora, o que quer dizer agora? O Espírito Santo, o tradutor da promessa, aleluia, ele habita dentro de você, ele habita dentro de nós. E aí nós temos capacidade de compreender a promessa. E porque podemos compreender a promessa, podemos esperar em Deus. Porque Deus nos fez promessas. Eu vou responder essa pergunta com alguns textos que são muito eloquentes. Você vai ter de ter a paciência de me acompanhar na caminhada em cima destes textos. Por que Deus nos fez promessas? Perceba o que há por detrás das promessas na leitura desses textos. Por que que eu e você necessitamos conhecê-las e crer nas promessas? Veja, o que Deus planejou, o que Ele pretende. Eu começo com a leitura de um salmo. É o Salmo 106, versículo 12. Eu sei que você vai acompanhar, então vai ter que andar aí também um pouquinho comigo. Mas eu vou ler na minha versão, é evidente. Então eu vou pedir que você ouça a leitura com bastante atenção, para que você não perca nada do que está sendo dito aqui. Veja, Salmo 106, versículo 12. Então creram nas suas promessas, e a ele cantaram louvores. Parece uma coisa tão simples de dizer, parece uma coisa tão inevitável de acontecer, não é não? Aqui está uma das razões porque Deus nos faz promessas. O salmista está dizendo que quem crê na promessa louva a Deus. E Deus habita no meio dos louvores. Ele nos quer como adoradores, Ele quer o nosso louvor. Depois nós temos um texto que não é curto, mas de uma solenidade incomparável, e ele se encontra em Hebreus, capítulo 6, e eu vou ler dos versículos 16 a 20. Hebreus 6, de 16 a 20. Os homens juram por alguém superior a si mesmos, e o juramento confirma o que foi dito, pondo fim a toda a discussão. Querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa, Deus o confirmou com juramento, confirmou o seu propósito com juramento, para que, por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados, nós que nos refugiamos nele, para tomar posse da esperança a nós proposta. Temos esta esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior por trás do véu, onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E agora há um texto que para mim é o superlativo da resposta a esta pergunta: por que Deus nos faz promessas? Você acabou de ouvir o texto de Hebreus dizendo, o autor de Hebreus dizendo no texto que lemos, que as promessas nos foram dadas por juramento, e por conta de promessa e juramento, Deus não pode mentir, Ele não mente porque Ele é Deus. Isso nos mantém firmes, isso entra em nossa alma como âncora que nos mantém seguros e firmes. Mas ouça o que Pedro diz para nós a respeito da promessa, e você deve acompanhar, a leitura está aí no capítulo 1, versículo 14, mas eu estou dizendo que para mim é o superlativo dessa resposta, e acompanhe por favor, para que você possa perceber de igual maneira. Como filhos obedientes, é 1 Pedro 1,14, como filhos obedientes, não se deixem, eu me confundi, é 2 de Pedro, perdoe, eu disse 2 de Pedro e fui ler 1 de Pedro, é 2 de Pedro 1,14, o texto diz: porque sei que em breve deixarei este tabernáculo, como nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Eu errei o texto de novo, meus amados, me perdoem, mas houve uma pequena confusão aqui, e aí eu fico devendo justamente depois de... Segunda de Pedro 1,4, eu estou lendo 1,14, foi erro de digitação aqui. Segunda de Pedro 1,4, e o apóstolo diz para nós: dessa maneira ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Isso é inédito ou inusitado. Você ouviu até agora que as promessas produzem louvores? Deus se agrada disso. Você ouviu que as promessas foram dadas para nos dar como âncora na alma firmeza, para ficarmos imbatíveis. Mas agora você está ouvindo Pedro dizer uma coisa totalmente inusitada, altamente significativa. Ele, o Senhor, nos deu suas grandiosas e preciosas promessas, grandiosas e preciosas, para que por essas promessas, eu e você nos tornemos participantes da natureza divina e fujamos da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. O que ele está dizendo, em outras palavras, é que as promessas servem para nos purificar do mal e promover santificação de nossas vidas. Aí estão as razões porque Deus nos alimenta com promessas. Aí estão as razões, entre outras, pelas quais Deus assumiu nos dar promessas e nos alimentar com promessas. E como Paulo disse para nós, ele vem nos sustentar por promessas tantas que todas têm em Cristo o sim. Precisamos das promessas. Há mais outras razões. Mas veja, é fundamental para a fé o permanecer firme na promessa. Esse é o nosso tema. Firme nas promessas. É fundamental para a nossa fé permanecer firme na promessa. Não é firme nas expectativas. Não é firme em cima de liturgias, de atos de culto. É nas promessas. É fundamental. Nunca esqueça Romanos 10, 17. Não podemos esquecer. Nossa fé é alimentada pela palavra, e palavra traduz muito bem promessa. Então, para a fé, permanecer firme na promessa é de fundamento. E a promessa é o veículo propulsor e alimentador da esperança. A esperança se alimenta da fé. Se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Então eu volto a dizer para você, a promessa é o veículo propulsor e alimentador da esperança. A esperança se alimenta dessa promessa. Por outro lado, a fé nos possibilita crer nas promessas, e as promessas despertam e sustentam nossa esperança. A esperança, por sua vez, é o referendo de nossa confiança em quem prometeu, e assim o círculo se fecha totalmente. Ou o ciclo. Percebe? A esperança é referendo da nossa confiança em quem prometeu. Então a fé nos possibilita crer na promessa, a promessa desperta e sustenta a nossa esperança, e a esperança é o referendo de que a nossa fé está firme, porque ela está confiante. E a fé vai traduzir nada mais, nada menos do que confiança, confiança em quem prometeu. Mas trazendo essas informações para o nosso texto em questão, o que aprendemos? O que vem a significar e como é possível estar firme nas promessas, ou firme nas promessas. Eu chamo a sua atenção de volta para o versículo 20, 2 Coríntios 1, 20. As promessas de Deus são cristocêntricas, é o que Paulo está dizendo aqui. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas têm em Cristo sim. Ô querido, quando ele diz, quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas, tanto quanto, é uma expressão muito popular entre nós. Ele não deixou nenhuma de fora. E se você começa a ler a sua Bíblia em Gênesis, você vai encontrar promessas de Deus. Ele já faz uma tremenda promessa a Noé. Depois ele vai fazer uma tremenda promessa a Abraão e seus descendentes. E não para mais de prometer, não para mais de prometer. E chove, chove, chove de promessas em Deuteronômio, fechando os 5 livros da lei, e aí não para mais e vai continuando, mesmo através dos livros históricos, mesmo fazendo discursos pessoais e diretivos a indivíduos com quem ele interage na história da formação e da peregrinação do povo de Israel, o fato é que Deus vai avolumando promessas que depois vão se cumprindo no Novo Testamento, especialmente a máxima delas do Velho Testamento, que era: o rei virá, o Senhor virá, nascerá o Messias vai encarnar, Deus fará homem, Emmanuel vai acontecer. Aí elas se cumprem no Novo Testamento e não param. E elas vão continuando a crescer no Novo Testamento. Você entra nos Evangelhos e lá estão promessas, promessas, promessas. Marcos está cheio de promessas. As cartas de Paulo estão cheias de promessas. As cartas pastorais estão cheias de promessas. Apocalipse está eivado de promessas que chamamos de profecias. Não faltam promessas. E Paulo chega agora para mim e para você, ele mesmo tendo sido um oráculo, um veículo das promessas de Deus, para dizer: tantas quantas forem as promessas de Deus, tem em Cristo sim. Não importa que elas estejam tão remotas quanto no livro do Gênesis. Não importa que elas estejam tão à frente no futuro quanto no livro de Apocalipse. O fato é que todas elas vão se cumprir através de Cristo. Todas elas são encontradas em Cristo. Todas elas são usufruídas na pessoa de Cristo, na obra de Cristo. E dizendo então, em poucas e simples palavras, fora de Cristo ninguém encontra promessa. Fora de Cristo, não importa quantas promessas tenham, não importa quanto elas encham seu coração, não importa quanto elas impressionem você, se tornem atraentes, não se cumprirão se você não estiver em Cristo. O compromisso de Deus fazer cumprir qualquer promessa na minha vida e na sua vida é se eu e você formos achados em Cristo. Aí, inevitavelmente, eu tenho de levar você outra vez para Efésios. Não há como deixar de lado aquele magno texto que já lemos, no capítulo 2 de Efésios. Aí eu volto ao texto de Efésios, agora a partir do versículo 11, para poder dar reforço a este argumento que lemos e que eu estou citando de 2 Coríntios 1:20. Portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados em circuncisão pelos que se chamam circuncisão feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo. Porque estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros contra as alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo, como já citamos, mas agora em Cristo. Olha, tudo inverte, tudo vira, tudo muda. Agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Aí está toda a diferença. Antes de Cristo, de que importavam as promessas, mesmo porque não conseguíamos crer nelas. Mas o que eu estou ressaltando aqui é que não basta olhar para a promessa e assentir com elas, se não estivermos em Cristo. O ponto de encontro para o cumprimento das promessas de Deus é na obra de Cristo, na vida de uma pessoa, no lar de uma pessoa. Nenhuma promessa vai se cumprir num lar fora de Cristo. Nenhuma promessa vai se cumprir na vida de uma pessoa, por mais carente que ela esteja, se ela estiver fora de Cristo. O ponto de encontro é Cristo. O lugar, o tabernáculo, onde Deus manifesta a realização das suas promessas, o cumprimento delas, é em Jesus, na pessoa dele, pela fé no seu nome, pela união e aliança com seu sangue, na obra que ele fez na cruz do Calvário. É sendo nova criatura em Cristo Jesus, sendo filho de Deus pela fé em Cristo Jesus, que você pode usufruir, viver as promessas e se tornar herdeiro delas. Esta é uma das palavras mais solenes que nós encontramos em Hebreus. Os que creem, os que são filhos, os que são filhos de Deus através de Jesus, porque creem no seu sacrifício vicário, substitutivo e suficiente, são herdeiros da promessa. Que lindo! Eu usufruo promessas que Deus cumpre na minha vida, e vou continuar sempre, porque sou herdeiro delas, e vou continuar sempre herdeiro para continuar a receber as promessas que vão acontecer. O herdeiro só usufrui as bênçãos, só toma posse da sua herança depois que o testador morre. O nosso testador já partiu, já morreu, já deu a sua vida, já pagou o preço, já entregou o sangue, o testamento está aberto, e agora eu sou herdeiro da promessa, você é herdeiro da promessa, podemos usufruí-las. Por isso é que a Bíblia nos põe par a par com Jesus, quando diz para nós em Romanos capítulo 8, que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. Herdeiros das promessas. Glória a Deus. Isso é bom demais. Mas a nossa temática aqui, a nossa ênfase está no fato de que temos de estar firmes nas promessas. O importante é estar firmes nas promessas. Não basta eu achar que as coisas estão escritas por aí, isso está ruminando aqui dentro da minha alma para produzir uma fé ou coisa parecida. Não. Eu preciso conhecer a promessa. Eu preciso crer na promessa. E uma vez que eu conheço e creio, eu tenho que ficar firme nela. Não me deixar abalar. Não duvidar da promessa. Tiago fez uma advertência muito séria no capítulo 1, dizendo: aquele que duvida, pensa que receberá do Senhor alguma coisa que não fará. Aquele que duvida não receberá nada da parte de Deus. É preciso crer e confiar. Ficar firme na promessa. Mas aí temos uma palavra de conforto para nós, muito grande, na medida em que Paulo vai nos falando sobre a forma como Deus trabalha essas promessas dentro da nossa vida, a partir dos versículos 21, nos versículos 21, 22 e 24. Veja, a primeira coisa que Paulo informa para nós no versículo 21 é que nós perseveramos nas promessas por ação divina. Talvez você nunca tenha prestado atenção nisso, mas volte aí para o seu texto. Ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Se todas as promessas se cumprem em Cristo, e se é Deus quem nos garante estar em Cristo, nos assegura estar em Cristo, nos dá segurança de estarmos em Cristo e nos mantém em Cristo, então Deus nos dá segurança para a promessa. É uma questão lógica, é dedutiva em cima da revelação da palavra de Deus. Mas não é coisa de pouca monta você ouvir uma declaração desta ordem. O apóstolo está afirmando categoricamente que Deus é que faz que nós e vocês, que todos nós, a igreja de Cristo, os crentes em Jesus, permaneçamos firmes em Cristo. Eu ouço muitas vezes, com lamento, muita gente que fica preocupada com o fato de que ou se autoacusa, ou então se vê muito fraco na fé, o que é muito válido, e aí acha que não está firme, acha que pode perder posição, sair da fé, cair da fé, mudar de lugar. É bastante ler Romanos capítulo 8, a partir do versículo 35, quando o apóstolo Paulo diz, quem nos pergunta, não é? Quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Aí ele vai dando uma série de circunstâncias e situações que são aquelas que a gente até usa como justificativa ou então teme que nos afaste do amor de Deus. Ou que digam para nós, uma vez que estão acontecendo, que Deus não nos está amando. Aí ele vai falando de perigo, de espada, de fome, de nudez, de perseguição, de coisas do presente, do porvir, coisas visíveis, coisas invisíveis, a morte, tudo. Mas eu estou certo de que nem morte, nem vida, nem coisas do presente, nem do futuro, podem nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aqui está Paulo reforçando isso em 2 Coríntios, capítulo 1, 20, 22, 21, para dizer para nós que Deus nos faz perseverar em Cristo. É Ele quem faz essa obra dentro de mim e de você, é evidente. Você já estudou lá em Efésios 1, 13, 14, que Deus colocou o Espírito dele em nossos corações como selo e penhor, nossa garantia, selo e penhor da sua herança. E ele vai dar reforço disso aqui, e muito. Primeiro que ele vai nos mostrar como é que Deus fez isso. Ou seja, como é que Deus processa esse nos fazer ficar firmes, permanecer firmes em Cristo. Como ele processa isso? Aí ele começa a dizer para nós, final do versículo 21 e entrando no versículo 22, ele nos ungiu. Pronto, aqui ele já disse tudo. Eu acabei de citar para você Efésios 1, 13 e 14. É verdade? A ação divina é completa em nós. Ele nos ungiu. Aqui isso alude. O que este verbo ungir lembra você? Como é que um crente é ungido pelo próprio Deus? Nós somos ungidos pelo Espírito Santo de Deus. É disso que Paulo fala lá no texto de Efésios, que eu já citei três vezes. Ele colocou o seu Espírito dentro de nós. A Bíblia declara com ênfase em Romanos capítulo 8, que Deus enviou o Espírito do seu Filho para o nosso coração. Depois reforça isso em Gálatas capítulo 4. Deus enviou o Espírito do Filho para o nosso coração. E dentro do nosso coração, esse Espírito, ou apoiados nesse Espírito, nós levantamos a nossa voz ao Deus eterno como Pai e dizemos, Pai, Abba. Porque é o Espírito do Filho que está dentro de nós, que provoca identificação, mas que traz garantia. A unção significa isso. Unção era coisa muito séria no Velho Testamento e foi de lá que essa expressão emergiu. Jesus tem o título de ungido, ele é Jesus Cristo, Jesus o Cristo, Jesus o ungido, o Messias, do Mashiach, do hebraico, ungido. Ungido veio de lá. Deus unge, Deus ungiu profetas, Deus ungiu sacerdotes, Deus ungiu reis. Ungir significa garantir, ungir significa posicionar com autoridade, confirmar e dar valor. Ungir significa revestir. E a Bíblia diz que Deus nos ungiu. Ele nos ungiu com seu Espírito. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, Paulo já disse, este não é dele. O Espírito está aí dentro de você, o Espírito habita no nosso corpo, do contrário, não somos de Deus. Qual é a garantia que Deus tem de que eu e você pertencemos a Ele? O Espírito do seu Filho está habitando dentro de nós, e aí Deus tem garantia de que Ele vai nos tornando cada dia mais a imagem do seu Filho, e vai mudando as nossas feições espirituais, até que nós cheguemos à plenitude da estatura do Filho de Deus. Ele nos ungiu. Aí está o primeiro passo da forma como Deus nos faz perseverar firmes na promessa, firmes em Cristo, por causa do Espírito que habitou dentro de nós. E o que faz esse Espírito que habitou dentro de nós, o que faz ele validar a unção, ou o que faz ele, o que ele faz para que haja de fato comprovação de que nós estamos comprometidos e permanecidos, ou com condições de permanecer firmes na promessa, firmes em Cristo. O Espírito testifica com o nosso coração, dá testemunho. Uma coisa que Jesus disse a respeito do Espírito que habitaria em nós, o Espírito Santo de Deus, ele vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Isso é uma coisa muito linda, porque é quase um mistério, mas é um fenômeno espiritual. É por isso que eu gosto de dizer e repito exaustivamente: não se mantenha longe da palavra, não desconheça a palavra, conheça, emerja. Eu não estou falando de decoreba, eu estou falando de lê-la, conhecê-la, ouvi-la, porque o Espírito de Deus vai nutrir você com as promessas que você ouviu, leu, e conheceu. Elas estão dentro do seu coração, elas formam um arquivo espiritual, e o Espírito de Deus as pinça à medida em que você tem necessidade, e essas necessidades surgem. Na medida em que a nossa jornada cria situações e desafios, e a nossa fé tem que reagir, este é o momento em que o Espírito que nos ungiu e que habita dentro de nós pinça dos escaninhos da nossa alma a promessa de Deus para trazer ao nosso coração conforto, refrigério. É isso. Sabe, promessa de Deus é o que, como já dissemos, está na palavra e se cumpre em Cristo, não é aquilo que é subjetivo. Promessa de Deus não são as palavras que eu boto na boca de Deus porque são expressão do meu desejo. É isso que as pessoas são viciadas em fazer. Elas transformam seus desejos em promessas de Deus, botam na boca de Deus e pegam de volta dizendo: Deus me prometeu o quê? Promessas de Deus são aquelas com que ele se comprometeu aqui. E uma vez que você as possua pela fé em caráter particular, o Espírito de Deus está comprometido a fazer com que você as viva, as vivencie, e ele se encarrega, uma vez que ele habita em você, de trazê-las ao seu coração, à sua memória, nos momentos da necessidade. Este é o momento em que o crente pode dizer com autoridade: aí Deus falou ao meu coração, aí o Senhor consolou a minha alma, aí o Senhor me fez entender que... É o Espírito de Deus que te ungiu, que está trabalhando aí dentro, com que Deus te ungiu, que está trabalhando aí dentro para fazer você permanecer, ficar firme na promessa, que é Cristo, em Cristo, que é a promessa. Ele nos ungiu. Depois você vai ter, logo no início do versículo 22, ele mostrando que essa ação completa de Deus, a nosso favor, é uma dinâmica de Deus para nos manter, nos fazer permanecer na promessa, firmes na promessa. Ele vai dizer que ele nos selou como sua propriedade. E reforça isso tudo arrematando, dizendo em terceira instância, que é uma redundância do que já estivemos dizendo: pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Aí está a confirmação do que estivemos dizendo. Ele começa a dizer: ungiu, nos selou como propriedade dele. E este selo é o Espírito que pôs no nosso coração como garantia do que há de vir. Aqui há duas formas de você entender. Primeira é a que vem imediatamente anterior. Ele nos selou como sua propriedade. Esse selo foi feito pelo Espírito Santo de Deus. Paulo repete isso várias vezes. Paulo diz: o Espírito com que fomos selados. Paulo diz em Efésios que fomos selados com o Espírito de Deus. E ele repete que nós fomos selados em Romanos. Anos, selados pelo Espírito de Deus. Este selo do Espírito é o registro, é a marca de Deus de que nós somos propriedade dele. O Espírito de Deus é como uma mercadoria. Alguém já trabalhou isso aí com muita pertinência, muita procedência. Uma mercadoria que sai com o selo do proprietário para um porto distante, e quando chega lá, os receptores da mercadoria veem o selo, reconhecem o selo e entendem que aquela mercadoria tem um proprietário, ela pertence a alguém e não só. Ao verem a mercadoria, reconhecem a validade daquela mercadoria por causa do selo que ali está colocado nela. A Fátima está lembrando aqui, é como um lacre. E a verdade é essa. O lacre era a marca que mostrava pertencer. E ao mesmo tempo, então, que eu dizia, esta propriedade tem aquele dono, o dono dessa propriedade é fulano de tal, aí está o selo dele, também dizia, essa propriedade é válida, e esta propriedade tem tal valor por conta do seu proprietário. Foi isso que Deus fez comigo e você. Por isso é que ele disse, de forma tão magnífica para nós, dos profetas menores, quem vos tocar, toca na menina dos meus olhos. Esta é a razão, porque, e aí eu sinto uma pena profunda dos crentes que incautos se deixam encher de medos do diabo e das suas hostes, por desconhecerem promessas nas quais não se firmaram, que se atrapalham aqueles que não creem na promessa que diz que o ungido de Deus nos guarda e o maligno não nos toca. Aquele que é nascido de Deus nos guarda e por isso o maligno não nos toca. Ele não ousa. O Espírito está aí dentro. Entende? Isso nada tem a ver com tentação. A tentação é pelo lado de fora. O diabo é sedutor. Mas tocar, como querem alguns aí, produzir doença, jogar você no chão, criar possessões, perturbações internas, isso é balela, isso é fantasia. Isso só pertence às religiões tenebrosas. As religiões que militam com as trevas, não tem nada a ver com a verdade, com a luz do Evangelho. O Evangelho diz claramente que aquele que é nascido de Deus te guarda e o maligno não pode te tocar. Porque você tem o selo de Deus. Ele te vê como sua propriedade. E isso é lindo. É outro reforço que Paulo está dizendo. É por isso que você pode estar firme na promessa. Você é propriedade. E Pedro adiantou-se para dizer propriedade peculiar. Aquela propriedade que é tão particular a ele. É tão pertencente a ele que ele se identifica nela. E não a confunde. Onde ela estiver, ele pode sobre ela, e este ela sou eu e você, ele pode sobre ela, sobre ti levante o seu rosto. Amém? Ele olha para você no meio da multidão, ele te reconhece. Isso confirma o Salmo 91. Caiam 1.000 à tua direita, 10.000 ao teu lado, tu não serás atingido. Porque você é propriedade peculiar. E essas são as promessas que nos fortalecem. Podemos ficar firmes. Agora a forma de você entender, então, a última linha aí do versículo 22. Garantia do que está por vir. Aqui significa o outro lado do selo. É Deus nos dando a garantia. O Espírito está aí dentro para dizer, vai se cumprir, confia, espera. Continua esperando, espera. É o Espírito que faz isso dentro de mim e de você. Deus te deu uma garantia, eu estou aqui para garantir que ele vai cumprir. É lindo, não é? Mas é o que ele está dizendo, garantia do que está por vir. A questão, meus amados, é que nós queremos muito particularizar promessas, imediatizar promessas. Nós queremos que elas atendam nossas ambições, necessidades e perspectivas imediatas e temporais. E aí esbarramos com uma coisa que nada tem a ver com promessa, que é chamada a vontade de Deus, a moral de Deus, a justiça de Deus, a honra de Deus, pelas quais todas estas coisas têm de ser filtradas. Por isso que dissemos, promessas não são fruto de nossa subjetividade espiritual. Aquilo que eu sinto, aquilo que eu acho, como eu decido, não existe isso. E aí, por fim, no versículo 24, o apóstolo vai mostrar para nós que as promessas de Deus nos fortalecem, como se não fosse coisa pequena. Ele vai dizer aí, não que tenhamos domínio sobre a sua fé, mas cooperamos com vocês para que tenham alegria. Pois é, pela fé que vocês permanecem firmes, para que tenham alegria. Ora, vamos lembrar Neemias dizendo, a alegria do Senhor é a nossa força. Vamos lembrar que o Espírito Santo é que produz alegria. O que ele está dizendo aqui é que a fé, a promessa, aliás, vai ser usada por Deus para nos fortalecer. Porque se produz alegria, nos fortalece. A alegria produz força, alegria espiritual, alegria do Senhor. Que, na verdade, não tem a ver com as nossas reações psíquicas e emocionais seja ao cotidiano, seja a estímulos do dia a dia. É algo interno, profundo e espiritual. Lembremos que está lá como abertura daquele corolário de frutos do Espírito de Deus. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Alegria está lá. Ora, se ele está dizendo aqui para nós que a promessa vem para que nós tenhamos alegria, porque tudo isso aqui está relacionado ao que ele começou a dizer no versículo 20, então o que ele está dizendo é que a promessa nos fortalece. A alegria nos dá força. A alegria nos dá poder. É de que ele está falando para nós. Por fim, ele fecha tudo no versículo 24, dizendo, pois é pela fé que vocês permanecem firmes. Para dizer, em outras palavras, que a fé é o veículo pelo qual Deus nos mantém firmes. Ele se serve da fé que ele próprio colocou em nossos corações e que nos encarregou de alimentar. Vamos lembrar, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Então ele pôs a fé em nossos corações, foi Judas quem disse isso para nós, a fé uma vez por todas dada aos santos. Paulo vai dizer aos Tessalonicenses, a fé não é para todos. Então glória a Deus pelos abençoados, em cujo coração ele colocou fé salvadora, que lhes abriu os olhos para ver a salvação em Cristo Jesus. E aí, meus queridos, o apóstolo Paulo está dizendo que Deus se serve dessa fé para nos fazer ficar firmes. Ele sabe o que ele colocou no nosso coração. Ele a aciona, ele a alimenta, ele a chama para a realidade, para que ela nos mantenha firmes, tal como fez com Moisés. Hebreus, capítulo 11, versículo 27, diz isso. Moisés não temeu a fúria de Faraó, as suas ameaças e nem o que ali acontecia, e ficou firme, a despeito de todas as ameaças, ficou firme, porque via o invisível. E ele está bem dentro daquele trecho que relaciona os herdeiros da promessa, capítulo 11 de Hebreus. Aliás, aquela galeria toda de heróis, que chamamos de heróis da fé, na verdade herdeiros da promessa, encerra com esse texto de Moisés, essa fraseologia a respeito de Moisés. Ficou firme porque viu o invisível. Deus se serve da fé para manter o nosso coração firme. E aí vale acrescentar dois textos com que eu encerro a nossa argumentação desta tarde. Mas me acompanhe neles, porque um deles é muito cantado. Todos os dois são cantados, tão belos são. Apaixonam tanto, atraem tanto o leitor da palavra de Deus, aquele que crê nela como promessa, que transformaram em canções. Isaías 26, versículo 3. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque confia em ti, ou em ti confia. Na versão Almeida Corrigida, o texto tem ainda mais expressão quando ele diz, tu manterás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Firme em ti. Firme nas promessas, porque confia. Vale lembrar, antes de ler o segundo e último texto, que está no Salmo 125, vale lembrar o que aconteceu com Abraão, que Paulo toma como exemplo para a nossa fé e nos mandou seguir as pegadas da fé que ele teve. Abraão, a despeito de estar vendo a realidade do dia a dia, que era a decrepitude da sua própria carne e da sua mulher Sara, tinha uma promessa, e sobre ela já haviam corrido mais de 2 décadas, ou pelo menos 2 décadas e pouco. E o texto da palavra de Deus diz que ele ficou firme, dando glória a Deus, que não duvidou da promessa, porque estava certíssimo de que aquele que prometeu era poderoso para cumprir. Este é um dos privilégios de crer na promessa, uma das bênçãos de crer na promessa, é conhecer quem prometeu. E quando você conhece quem prometeu, você confia. E se você confia, a fé cresce e descansa. Como eu disse, o último texto, e eu quero deixá-lo com você, fechando essa nossa meditação, está no Salmo 125, texto tão cantado. Os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Observe, há 3 vocábulos que estão juntos aqui em toda esta leitura que fizemos, tanto em 2 Coríntios, quanto ali em Isaías, quanto aqui nos Salmos, os textos que eu citei depois, Pedro, Hebreus, Efésios, promessa, permanecer e fé. O quarto é o que deu tema para nós, firme. Se há promessa, Se há fé no coração, então eu permaneço na promessa e eu fico firme na fé. Deus nos firma na sua promessa. É isso que faz o coração descansar. É isso que explica porque tantas adversidades nos acometem na vida. Lamentavelmente, inventou-se uma vertente de confissão evangélica, que é o outro evangelho, ele é anátema, segundo Paulo, ele é maldito, ele não é verdadeiro. O evangelho do engano, que levou e leva ainda muitas pessoas a sendo seduzidas a crerem e entenderem, fazendo uma falsa confissão, de que o crente, porque é crente, não passa por adversidades, não adoece, não é assaltado, não sofre acidentes, não é roubado, não sofre ruínas, não sofre prejuízos, de falências, não tem dores, todas as doenças são curadas, é vencedor em todas as necessidades, campanhas e batalhas, todos os desafios ele supera, passa em todas as provas, passa em todos os concursos que fizer, pelo simples fato de que ele é crente. Nada, absolutamente nada disso é verdadeiro. Nada, absolutamente nada disso tem a ver com promessas de Deus. Pelo contrário, tudo isso tem a ver com uma promessa gloriosa saída da boca de Jesus em cima de uma parábola que ele fez. Ele é a rocha. Ele disse que ele é a rocha. Ele assumiu que ele é a rocha. A Bíblia proclama que ele é a rocha da nossa fé, rocha na qual ficamos firmados. Ele disse: quem ouve a minha palavra e a pratica, eu vou mostrar a vocês a quem ele é semelhante. Ele é semelhante a um homem que, tendo construir uma casa, cavou fundo até encontrar a rocha e sobre ela lançou o seu alicerce. Aí vieram os vendavais, vieram os temporais, ruína, falência, doença, assalto, entende? Todas as vicissitudes fazem parte. E Jesus disse: vieram todas estas coisas contra aquela casa, mas ela não ruiu, não se abalou, porque estava firmada na rocha. É isso que faz, que significa estar firme na promessa. Estar firme na promessa não significa entrar em desespero e ficar confuso quando as coisas contrariam nossas expectativas ou nos surpreendem de maneira negativa. Só aqueles que receberam o falso evangelho é que vão se perturbar e até enlouquecer e blasfemar. Mas o crente em Cristo Jesus passa pelas vicissitudes e sabe de uma coisa: vai passar. E quando acabar de passar, ali estará meu Deus, eu estarei inteiro outra vez, e eu começarei tudo de novo. Exatamente a experiência contada para nós de Davi em Salmo 57. O servo de Deus disse: eu me esconderei debaixo das tuas asas até que passem as calamidades. Porque das calamidades, meus queridos, meu Deus dá conta. Aleluia. E com isso eu quero pedir a você que assuma um nome de uma vidinha pequena. É um menininho de 4 anos, chamado Noá. É o filhinho de 2 irmãos muito amados nossos do Rio de Janeiro. E esse filhinho está há 10 dias na UTI no Rio de Janeiro com uma infecção gravíssima, seríssima, nos 2 pulmões, com dreno, quadro muito grave. Ore pelo Noá. Há uma corrente de crentes em todo este Brasil orando e jejuando por ele. Hoje muitos jejuaram por ele. Ore pelo Noá, lembre desse nome. É o Noé escrito na forma original. Noá. Só tem 4 aninhos, é um menino lindo. Ore para que Jesus o devolva inteiro a seus papais, para a glória dele e por sua misericórdia. O vendaval está batendo naquela casa, mas ela certamente está sobre a rocha, para a glória de Deus. Glória ao Senhor, que fortalece e firma a nossa fé na promessa. Amém? Deus te abençoe e te guarde. Estejamos juntos quinta-feira, porque depois você vai ter férias de mim por 2 semanas. Vai ficar em paz a respeito da minha voz e da minha imagem. Mas quinta-feira estaremos juntos estudando Efésios. Deus te abençoe e te guarde. Em nome do Senhor Jesus, o Senhor te abençoe e guarde. E o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Amém. Amém.